Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 6 de julho de 2022. Faltam 63 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia, calendário de vacinação.
O governo ampliou para 10 anos a idade do público que pode receber a meningocócica C, que protege contra meningite.
E também teve ampliação para o público da tríplice viral. Luciana Colares, de Holanda.
A vacina que protege contra sarampo, caxumba e rubéola pode ser aplicada em quem tem entre 12 meses e 59 anos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Esporte.
Presidente Jair Bolsonaro recebe jovens atletas brasileiros que participaram de Olimpíadas Estudantis na França e ficaram em segundo lugar nas competições.
Esse momento é exemplo para todo o Brasil, para toda a juventude do nosso país.
E ainda vamos falar de meio ambiente.
Aqui no estúdio da Voz do Brasil, a gente recebe o ministro Joaquim Leite, que vai falar das políticas mais modernas do país nesse tema.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Redução de gases do efeito estufa, investimento em fontes renováveis de energia.
Políticas para gestão dos resíduos sólidos e reciclagem.
E algumas das ações do governo federal na área do meio ambiente. Quem está aqui ao vivo com a gente no estúdio da Voz do Brasil e conversa com a gente é o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Boa noite, ministro.
Boa noite, boa noite.
Ministro, vamos começar falando aí da Amazônia, que sempre chama atenção no mundo. Como estão as ações para a preservação desse bioma?
Primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite de estar aqui. O governo federal está atuando de forma mais contundente com uma operação chamada Guardiões do Bioma, coordenada pelo Ministério da Justiça. O Ministério do Meio Ambiente também, via decreto, nós aumentamos a punibilidade, mais rigor nas multas. Antes, as multas em relação à madeira nativa ilegal tinham um limite de R$1 milhão, nós passamos esse limite a R$50 milhões. E nos casos de acontecer isso dentro de parques nacionais, isso pode dobrar, sendo mais rigoroso aí no cumprimento das multas e no cumprimento das leis ambientais, especialmente na Amazônia. Já estamos com 739 servidores no IBAMA e no ICMBio, são as agências de controle ambiental do governo federal, que já foram contratados ano passado e já estão atuando e já estão fazendo parte do grupo de servidores e analistas desses dois órgãos. Além disso, informática, tecnologia da informação. Nós aprimoramos sistemas que nem o Sinaflor, que é o Sistema Nacional de Controle de informações de produtos florestais. Esse sistema agora rastreia a madeira da origem até o destino. E, além disso, o Pau Brasil, que conecta esse sistema Sinaflor com o Siscomex, que é para exportação. Então, quando a gente garante a rastreabilidade da madeira de ponta a ponta, a gente traz mais controle, especialmente em relação ao desmatamento. Em relação a incêndios, o ano passado, essa operação Guardiões do Bioma Incêndios, que foi reeditada agora esse ano, no mês passado, também combateu, junto com os bombeiros estaduais, combateu os incêndios, especialmente Pantanal, parte da Amazônia e parte do Cerrado, e teve um resultado aí de redução de 17%. Então, nós estamos aí atuando de forma integrada com os estados, governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente e Ministério Ministério da Justiça e Segurança Pública, atuando aí no combate ao crime ambiental na região amazônica.
Ministro, eu vou te perguntar quais são as iniciativas para fortalecer o IBAMA e o ICMBio. O senhor já citou aumento de funcionários, né?
Exatamente, aumento de funcionários e recursos. Ano passado nós tivemos uma verba suplementar de R$270 milhões, aumentando aí o orçamento e investindo aí em caminhões, equipamentos, veículos, tratores, coletes à prova de bala, vários investimentos aí, totalizou aí, foram R$235 milhões no IBAMA e uns R$91 milhões no ICMBio para trazer aí esses órgãos mais estrutura para combater e proteger os parques e as áreas que são de responsabilidade do governo federal.
Ministro, vamos falar um pouquinho aí do mercado de crédito de reciclagem, como é que ele está funcionando e quais ações o governo aí vem adotando para incentivar essa política?
O governo federal criou o Recicla Mais. Ele nasce de dois bons exemplos. 99% das latinhas de alumínio são recicladas no Brasil. porque elas têm valor econômico. Do outro lado, você tem um programa Campo Limpo dos defensivos agrícolas, onde 94% também são retornados. São retornados por quê? Porque a indústria que vende esse produto, que coloca, que comercializa esse produto, faz um leilão reverso e coloca dinheiro nessa economia circular, que é a reciclagem das embalagens defensivas. O que aconteceu? Esses dois modelos trouxeram a gente a criar o crédito de reciclagem, o Recicla Mais, onde a embalagem vai começar a ter mais valor e assim vai criar uma nova economia verde, ajudando os agentes de reciclagem a coletar essa embalagem e levar até um ponto de descarte correto, um ecoponto, para essa economia circular acontecer.
E, ministro, preservação ambiental também passa pela gestão de resíduos das políticas nesse setor, né? Sobre os lixões, quantos já foram fechados no Brasil nos últimos anos e qual a perspectiva para o setor até o final do ano?
Já foram fechados, de 2019 a 2021, 645 lixões, conforme a Associação Brasileira de Tratamento de Resíduos e Efluentes, a ABET. E os números até, acho que vão sair os números novos desse ano, que dá o primeiro semestre, deve chegar a ultrapassar 700 lixões fechados durante esses últimos 2, 3 anos e meio.
Ministro, o Ministério tem realizado agendas com embaixadas e autoridades do meio ambiente de diversos países, né? Como é que anda a discussão desse tema aí no mundo?
Esse é um desafio atual, desafio ligado ao meio ambiente, está muito ligado à energia. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião na OCDE, junto com o secretário-geral, Matthias Cormann, que veio aqui para o Brasil. Participei na Estocolmo 50, também uma reunião importante, e agora, semana passada, na Conferência dos Oceanos. Ali na Europa dá para ver claramente o desafio de segurança energética. Do outro lado, na Cúpula das Américas também, eu pude participar da Cúpula das Américas e também entender um fortalecimento das Américas mais sustentável e economicamente mais integradas. O que preocupa é a busca por segurança alimentar e energética. Estados Unidos e Europa estão abrindo mão de áreas protegidas com florestas nativas para produção de alimento. E do outro lado, a Europa está explorando o carvão agora para compensar o gás que está deixando de ser consumido e de ser exportado da Rússia. Então essas duas ações vão na direção contrária daquilo que são as metas acordadas de clima. Então esse é um desafio global, como solucionar uma segurança energética limpa para o mundo. E o Brasil pode ser parte da solução. Eu aproveitei esses encontros para apresentar aí a possibilidade de energia limpa para exportação. E o Brasil mostrar mais uma vez que é parte da solução dos desafios globais e agora em relação à energia limpa.
Ministro, recentemente o Ministério apresentou dados sobre a industrialização verde do Brasil no Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e Crescimento Verde. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte sobre esse comitê e falar dessa questão da industrialização verde.
Durante essas reuniões, nós conseguimos entender que existe uma nova geopolítica industrial e ambiental acontecendo no mundo nesse momento. O mundo está olhando bastante para um bloco verde, um bloco ligado, por exemplo, aos países da Europa, Estados Unidos e Japão, que tem uma preocupação ambiental bastante relevante. E o Brasil pode ser parte de uma nova cadeia de suprimento global. Uma cadeia de suprimento global baseada em produção verde. O que, que significa uma produção verde? Uma baixa emissão de gases de efeito estufa, e para isso você tem que ter um país que tem energia renovável. O Brasil já foi pioneiro na sua transição energética, com mais de 85% da energia elétrica renovável, de diversas fontes. Isso dá uma segurança em relação ao sistema energético brasileiro, porque nós temos diversas fontes de geração de energia. E o Brasil tem entendido que, quando você já tem energia renováveis em volumes como esse, acima de 85%, e você pode chegar a ter projetos com 100% de energia renovável hoje no Brasil, você pode instalar aí cadeias de suprimento globais aqui no Brasil e ser cadeias de suprimentos para competir com uma cadeia de suprimento cinza que vai vir da Ásia, com energia, com combustíveis fósseis e de uma forma produzindo produtos dessa cadeia de suprimento com uma alta pegada de gás de efeito estufa, de carbono. E o Brasil não. O Brasil tem uma possibilidade de ser um local onde essa energia vai ser bem utilizada numa produção, numa industrialização verde. O comitê interministerial de mudança do clima e crescimento verde, tem 10 ministérios que participam, nós tivemos uma reunião há 15 dias atrás, trazendo toda essa pauta para a gente desenhar uma política industrial verde, uma política industrial na direção de uma nova economia verde global. E dentro desse ministério nós temos aí transformações institucionais, priorização de projetos, incentivos econômicos para acelerar essa nova economia verde, especialmente essa indústria verde brasileira.
Pois é, o senhor citou aí a energia limpa. Como é que estão as políticas de fontes renováveis no Brasil? Como é que está sendo essa transição energética aqui no país? A gente está avançando rápido?
O Brasil bateu recorde ano passado de energia eólica e solar. A energia eólica bateu 51 gigawatts. E a solar bateu 14 gigawatts instalados. Só para ter uma ideia, é do tamanho de Itaipu. Itaipu tem 14 gigawatts instalados. Então, nós já instalamos uma Itaipu de energia solar. Esses números devem dobrar nos próximos anos. O Brasil é, por características naturais e econômicas, um país que tem aí a possibilidade de geração de muita energia renovável. E aí nós estamos partindo agora, nesse momento, para a energia eólica no mar. A energia eólica marinha, eólica offshore. Produzir energia no mar. E o Brasil aí, por características naturais, tem um litoral com 11 mil quilômetros de extensão, né? Uma área de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. O nosso mar é bastante vasto, nós temos uma área vasta aí de oceano, com ventos constantes, sem tempestades. Isso faz com que os cálculos da produção de eólica marinha sejam um dos mais baratos do mundo. Os custos de produção provavelmente serão um dos mais baratos do mundo. Se transformado em hidrogênio verde ou amônia verde, essa energia pode ser exportada. O potencial dessa energia são 50 Itaipus no mar, especialmente no Nordeste, onde se pode fazer uma industrialização baseada nessa energia limpa e uma industrialização no Nordeste. Eu vou visitar agora a primeira fábrica aí de hidrogênio verde, ainda esse mês, e eu acho que é bastante importante a gente incentivar toda a nossa, essa nova economia verde que está acontecendo no Brasil.
Ministro, traduz para a gente então o que, que é esse hidrogênio verde e esse novo mercado, como é que ele pode ajudar aí o meio ambiente?
O hidrogênio verde é um hidrogênio de fontes renováveis. Biomassa, você pode ter hidrogênio de biomassa, de energia eólica, de energia solar. E assim você produz um combustível, uma célula combustível que pode movimentar navio, pode movimentar veículo, pode substituir na indústria, você pode substituir o gás por hidrogênio. Você tem várias possibilidades, estão apostando que esse é o combustível do futuro. Eu tive a oportunidade aqui no Brasil de andar no veículo a hidrogênio, fiquei impressionado com o conforto do veículo, o silêncio do motor do veículo e a potência do veículo. E mais ainda, o que sai no escapamento é vapor d'água. Então, essa é uma tecnologia bastante interessante. É um veículo que já está em escala industrial em outros países. Ainda é um desafio para o Brasil, porque o Brasil é um país que tem umas características aí que todas as rotas serão importantes. E a principal rota do Brasil é o etanol. O híbrido é etanol, o híbrido elétrico com etanol. Nós temos aí um dos menores índices de emissões. Mas o hidrogênio é uma possibilidade também nessa rota de uma nova economia verde global. E os países, principalmente os países da Europa, Japão, Estados Unidos, estão apostando bastante no hidrogênio verde. O Brasil será um grande produtor de hidrogênio verde, tanto local quanto internacional.
Certo, ministro. O Brasil também tem aí políticas para ajudar na redução do efeito estufa, como a redução das emissões de carbono. Há um decreto que cria um mercado regulado de crédito de carbono. Explica para o nosso ouvinte o que é esse mercado, como é que ele funciona.
Esse mercado funciona da seguinte forma. Eu tenho aí uma atividade que emite gás de efeito estufa e eu não consigo reduzi-las na velocidade que eu gostaria. Por uma impossibilidade física, você não tem tecnologia para fazer essa redução, ou inviabilidade econômica. Aí o que eu faço? Eu compenso parte dessas emissões que eu não consigo reduzir. E assim vou caminhando na direção de uma neutralidade climática até 2050. Então, o que acontece? Esse é um projeto. Eu tenho que comprar créditos para compensar as emissões. Do outro lado, projetos verdes, projetos que reduzam as emissões, geram créditos. Então você vai ter projetos de floresta nativa, de conservação de vegetação nativa em todos os biomas, de restauração florestal, de plantio de árvores, eucalipto, pinos, por exemplo, papel e celulose é um setor bastante importante para geração de crédito. O próprio etanol, você pode gerar créditos, você tem várias possibilidades. A indústria de baixa emissão, a agricultura de baixa emissão, todas essas diversas fontes fazem do Brasil também um gigantesco, um potencial gigantesco de exportação de crédito. O Brasil representa menos de 3% das emissões globais e o mundo representa 97%. Então, esse decreto olha a possibilidade de você exportar crédito. E para que, o que, que nós fizemos? Criamos uma central única de registro, o Sinari. E através dessa central você traz transparência, credibilidade e não dupla contagem. E assim você traz a confiabilidade nesse mercado, nesse novo mercado que está nascendo, para poder fazer com que os brasileiros ganhem mais ainda quando preservam e quando reduzem as emissões.
A redução do metano ajuda também nisso, né, ministro?
Exatamente. Nós temos um programa Metano Zero. O Metano Zero, ele trouxe incentivos fiscais, zerou os impostos federais na aquisição de equipamentos para montagem de usinas de biogás e biometano, o biogás, produção de energia, o biometano, produção de combustível. Eu tive a oportunidade de andar num veículo pesado, um caminhão e um trator a biometano. E quando você produz isso localmente, aí o programa Metano Zero, ele tem um foco exclusivo aí em suinocultura, avicultura, açúcar e álcool e aterros sanitários nas cidades. Quando você produz na suinocultura, por exemplo, eu visitei um produtor que tinha 3 granjas, ele queria ampliar para 5 granjas, o que ele fez? Ele montou um biodigestor, captou esse metano que ia para a atmosfera e transformou ele em biogás, ele se transforma em energia, ele recebia R$4.000 por mês a mais por fazer essa atividade. E o resíduo que saía dali era um biofertilizante. Então, são soluções como a do metano, desse programa de metano, que traz soluções climáticas lucrativas. Lucrativas para o produtor, para as pessoas e para o meio ambiente.
Tá certo, então. Conversamos com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ministro, obrigado pela entrevista aqui na Voz.
Obrigado a todos.
E a Caixa lançou novas iniciativas para promover o desenvolvimento sustentável no país.
Uma delas é uma linha de crédito exclusiva para empresas que vai financiar 100% dos investimentos em projetos que reduzam o impacto ambiental.
Com até 72 meses de prazo e 2 anos de carência.
Podem ser financiados projetos de energia solar, fontes renováveis de energia e tratamento de água.
Também foi lançado o selo Município Mais Azul Caixa, que reconhece o nível de maturidade dos municípios nos eixos ambiental, social, governança e climático.
Jovens atletas que representaram o Brasil em uma competição escolar da França em maio foram recebidos hoje pelo presidente Jair Bolsonaro.
A delegação brasileira contou com mais de 200 atletas em várias modalidades e conquistou o 2º lugar geral no quadro de medalhas.
Foram 126 medalhas ao todo.
A Gymnasiade é uma competição esportiva escolar realizada na França. Este ano reuniu mais de 3 mil estudantes de 69 países, entre eles o Brasil. O presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, Antônio Ora, destacou a participação dos atletas brasileiros na competição.
Jovens para atletas, para serem recebidos pelo presidente da República, para que possamos falar das vitórias conquistadas do Brasil, dos recordes de medalhas conquistados na maior competição esportiva escolar do mundo. Quando o Brasil subiu ao topo e se colocou como potência mundial, onde deve ser seu espaço.
O Brasil enviou a maior delegação da história, com 230 atletas de 22 estados, e terminou a competição em 2º lugar, atrás apenas da França. Foram 126 medalhas, sendo 45 de ouro. O Brasil competiu em várias modalidades, como natação, dança esportiva, atletismo e vôlei de praia. E o feito histórico foi homenageado no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quarta-feira. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou a importância do esporte para os jovens.
Cada esporte com o seu sacrifício. Quando a gente assiste por lá de cá, nas telas, né, a gente vê um último ato. Agora, o treinamento para chegar até aquele objetivo não é fácil. E o que fica para a gente? Fica momentos como esse, que vocês vão guardar para a vida toda. Exemplo para todo o Brasil, para toda a juventude do nosso país. Vocês são a força, a certeza do nosso futuro.
A Confederação Brasileira do Desporto Escolar recebeu apoio federal por meio de termos de fomento de R$5.500.000, além de recursos provenientes da Lei das Loterias. O Brasil tem incentivado o esporte escolar. Ano passado, houve a retomada dos Jogos Escolares Brasileiros, o JEBs. Também existe um benefício para iniciação esportiva, concedido a atletas escolares de famílias de baixa renda que tenham entre 12 e 17 anos. São 12 parcelas de R$ 100, mais de R$ 1.000 pagos em parcela única ao atleta. Reportagem Gabriela Noronha.
Fique de olho no calendário de vacinação.
A tríplice viral já está disponível para pessoas de 12 meses a 59 anos de idade no Sistema Único de Saúde.
E foi ampliado o público que pode receber a vacina meningocócica C.
A meningocócica C pode ser aplicada em profissionais da saúde e crianças de até 10 anos pelo SUS. O imunizante faz parte do calendário nacional de vacinação. São indicadas duas doses aos 3 e aos 5 meses de idade e um reforço aos 12 meses. Se a criança de até 10 anos não tiver sido vacinada, deve tomar uma dose. Já os trabalhadores de saúde, mesmo com o esquema vacinal completo, podem tomar mais uma dose. De acordo com o Ministério da Saúde, a faixa etária com maior risco de adoecimento é de até um ano. Mas os adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis por manter a doença em circulação. Estar com a caderneta de vacinação em dia é uma das prioridades na família da funcionária pública Cleides Soares.
A vacina salva vidas, né? É importante demais.
E foi ampliado o número de pessoas que podem tomar a tríplice viral pelo Sistema Único de Saúde. A vacina que protege contra sarampo, cachumba e rubéola pode ser aplicada em quem tem entre 12 meses e 59 anos. Esta é a segunda fase da campanha de vacinação. Na primeira, a prioridade foi imunizar crianças e profissionais de saúde. Em Brasília, o professor Matheus Costa disse que não deixa de se vacinar.
Meu calendário está todo em dia, eu não deixo de tomar vacina. Eu acho que a vacina é importantíssima, né? Por tudo que ela fez aí pela humanidade, já conseguiu erradicar doenças.
São recomendadas duas doses da tríplice viral até 29 anos e uma dose de 30 a 59 anos em pessoas não vacinadas. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra o sarampo e o objetivo é interromper a circulação do vírus e reduzir complicações e mortes pela doença. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o relatório que indica a necessidade de manter a proibição de dispositivos eletrônicos para fumar, o que inclui os cigarros eletrônicos.
Desde 2009, todos os tipos desses dispositivos são proibidos pela Anvisa, incluindo sua comercialização, importação e propaganda.
Agora a agência vai elaborar uma proposta de texto normativo e apresentar para deliberação da diretoria colegiada da Anvisa.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, com base em evidências mundiais, o uso de cigarros eletrônicos com nicotina aumenta o risco de uma série de danos à saúde.
E essas são as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União assinou acordo de cooperação técnica com o Ministério da Economia e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. A parceria tem como objetivo promover a construção da plataforma de compras públicas para a inovação. A ideia é que a solução alcance o público em todo o ecossistema de inovação. Ela vai funcionar como uma rede de apoio a servidores públicos, profissionais do controle e aos que atuam nas áreas de compras públicas, seja no governo ou no mercado. A plataforma também vai proporcionar mais segurança ao gestor público nos processos de compras. O acordo de cooperação técnica prevê a troca de experiências, conhecimentos e tecnologias entre o TCU e a ABDI. A plataforma será desenvolvida sem fins lucrativos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida a lei sobre transferência de recursos para a internet na rede pública de ensino.
No Distrito Federal, morador é condenado a indenizar vizinho por transtornos causados por reforma.
Justiça de Santa Catarina condena 30 pessoas por regalias em presídio de Blumenau.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo valida a lei sobre transferência de recursos para a internet na rede pública.
A decisão foi tomada por unanimidade em sessão virtual. Neto Costa.
O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido formulado em ação proposta pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e declarou a constitucionalidade da lei que determinou à União a transferência aos estados e ao Distrito Federal de 3,5 bilhões de reais para garantir acesso à internet, com fins educacionais, a professores e alunos da rede de educação básica pública. O relator da ação, ministro Dias Toffoli, afirmou que a educação é o primeiro dos direitos sociais consagrados na Constituição e que o acesso à internet é um pressuposto para a sua concretização, fato que ficou mais evidente diante do contexto da pandemia de Covid-19.
Após negativa indevida de cobertura, uma operadora de plano de saúde terá de ressarcir um cliente das despesas com cirurgia fora da rede credenciada.
Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Com a cobertura negada para a colocação de marca-passo, o consumidor que mora em Vitória fez a cirurgia em São Paulo. Em juízo, pediu ressarcimento integral dos gastos, inclusive os com acompanhante, além de reparação moral, que foi julgado procedente em primeira e segunda instâncias. Por maioria, a quarta turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial da operadora para definir o reembolso no limite da tabela de preços do plano, excluídas as despesas fora da cobertura contratual, como hospedagem, transporte e alimentação. E no voto condutor do julgamento, o ministro Marco Bussi afirmou que o dano moral em 10 mil reais é razoável frente ao abalo sofrido pelo autor.
TST mantém decisão da Justiça do Trabalho em Campinas que ordenou a reintegração imediata de empregado da Embraer.
Segundo a sentença, o trabalhador detinha estabilidade em razão de doença ocupacional. Anderson Conrado.
Após ser dispensado, o empregado da Embraer alegou na Justiça ter direito à estabilidade por ter problemas de saúde como tendinite e síndrome do impacto nos ombros. Ele pediu a reintegração imediata com base em norma coletiva. O juízo de primeiro grau considerou justificado o pedido e o TRT em Campinas manteve a decisão. A Embraer recorreu sob a alegação de que a norma coletiva não estava mais vigente na época da demissão, mas a seção 2 de dissídios individuais do TST negou o recurso da empresa. Para o relator, é irrelevante a vigência da norma coletiva diante da comprovação de doença ocupacional.
Em Santa Catarina, a justiça condenou 30 pessoas por participação em esquema de regalias a detentos do presídio regional de Blumenau.
Os crimes foram apurados pela Polícia Civil na Operação Regalia contra agentes públicos, presos, familiares de detentos, advogados e outros particulares.
Segundo o Ministério Público, as regalias começavam com a entrada de celulares e drogas até a liberação de presos para passeios externos ou mesmo facilitação de fugas.
Os réus foram condenados por participação em facção criminosa, tráfico de drogas, corrupção e peculato. Somadas, as penas ultrapassam 363 anos de prisão.
Morador é condenado a indenizar vizinho por reforma barulhenta e fora do horário.
O réu terá que pagar R$5 mil por danos morais e R$4 mil por danos materiais. Ricardo Moreira.
A primeira vara cível de Samambaia no Distrito Federal condenou um morador de um condomínio a indenizar o vizinho do andar de baixo pelo barulho e por danos causados durante a reforma do apartamento, por vezes fora do horário permitido. Segundo a juíza, o autor da ação apresentou fotografias que retratam danos na pintura, além de infiltrações no teto do banheiro, inclusive através do fio de luz, o que poderia causar curto-circuito e até um incêndio. Como o réu não apresentou defesa, a magistrada considerou como verdadeiros os fatos apresentados. Cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovada a regulamentação da profissão de gari com piso salarial de R$ 1.850. Senado aprova projeto que proíbe tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio. Comissão externa quer investigação federal sobre mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips no Vale do Javari. Boa noite. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou e segue para a Câmara o projeto que regulamenta a profissão de garis e das margaridas, mulheres e homens que trabalham na limpeza urbana e conservação de áreas públicas. O piso salarial está fixado na proposta em R$ 1.850,00, com a correção monetária anual. Detalhes com Yara Farias Borges.
Segundo a proposta, a jornada de trabalho desses profissionais será de 36 horas semanais e o piso salarial de R$ 1.850,00, corrigido anualmente. Para exercer a profissão, o trabalhador deverá ter concluído o quarto ano do ensino fundamental ou ter feito treinamento específico. Na avaliação do senador Paim, a proposta foi aprimorada pelo relator.
Eu sei o esforço dele, da equipe dele, para atualizar um projeto que eu apresentei lá em 2019. É uma luta antiga essa dessa categoria para regulamentar o pessoal que nos ajuda, né, na limpeza do dia a dia, eu diria, das nossas casas. Que a nossa casa é o planeta, tudo aquilo que nós botamos na rua, eles recolhem para manter a higiene, a saúde e a segurança do nosso povo.
Ao defender melhores condições de trabalho aos garis, o relator senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, sugeriu a apresentação de outro projeto de lei que promova a conscientização sobre os vários tipos de materiais descartados.
Que o cidadão brasileiro tenha consciência de que lixo é uma coisa e material reciclável é outra. E o material reciclável, que tem valor, vai se transformar em salário e renda para essas pessoas que são humildes, mas são pessoas, é gente que faz a nossa sociedade. A gente está trabalhando para uma coisa simples, para dar dignidade às pessoas. E a dignidade é salarial e é de condição de trabalho.
A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
E avançou no Senado o projeto que também estabelece um piso salarial para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O valor fixado no texto é de R$ 4.800. A proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais e segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bianca Mingotti.
O PL é de autoria do senador Ângelo Coronel, do PSDB da Bahia. As duas profissões já são regulamentadas pela Lei nº 8.856, de 1994, que prevê uma jornada de trabalho máxima de 30 horas semanais, mas não estabelece um valor mínimo de remuneração, o que, segundo o relator da proposta, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, afasta da atividade potenciais estudantes e profissionais já habilitados, que podem se sentir desestimulados a permanecer nas carreiras.
A inexistência de um piso salarial nacional favorece de forma excessiva a concentração geográfica dos trabalhadores, dado que as melhores condições remuneratórias tendem a se concentrar em áreas que já possuem grande concentração de profissionais.
O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
O Senado aprovou o projeto que proíbe o uso da tese da legítima defesa da honra como argumento para a absolvição de acusados de feminicídio. O texto também exclui os atenuantes e redutores de pena relacionados à forte emoção no caso de crimes contra as mulheres. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Roberto Fragoso.
O Código Penal traz entre as circunstâncias atenuantes de crimes a defesa de valor moral ou social e, no caso de homicídio, a provocação da própria vítima. A proposta aprovada pelo Senado da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, acaba com essa desculpa nos casos de violência doméstica e feminicídio. O relator Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, lembra que com o atenuante, alguém que pegue a punição mínima de 12 anos para feminicídio pode ter a sentença diminuída em um terço para 8 anos, e assim já iniciar a pena no regime semiaberto.
Os monstros utilizam, em pleno século XXI, uma tese completamente descabida, desproporcional, imoral da legítima defesa da honra, para às vezes serem absolvidos desse crime, outras vezes terem suas penas atenuadas, chegando a não tirar um dia só de cadeia.
O projeto ainda muda o Código de Processo Penal para excluir de vez a defesa da honra dos julgamentos em tribunais do júri como forma de pedir a absolvição pelos crimes.
Especialistas e técnicos da Anvisa alertaram hoje sobre os riscos e responsabilidades na produção e uso de bioinsumos na agricultura. Essa foi a segunda audiência pública na Comissão de Meio Ambiente sobre o projeto que trata da regulamentação dos bioinsumos. Repórter Rodrigo Rezende.
Os bioinsumos são micro-organismos como bactérias ou insetos utilizados na agricultura, por vezes, em substituição aos agrotóxicos. Um projeto sobre a regulação do uso e produção desses produtos está em debate na Comissão de Meio Ambiente. Marina Aguiar, técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, destacou as preocupações da Anvisa.
As considerações se referem à nossa preocupação de permitir que micro-organismos sejam multiplicados em escala em propriedades rurais, sem os devidos controles de qualidade, sem os devidos controles de processo.
A senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, ressaltou que diversos produtores já usam os bioinsumos com sucesso há décadas.
Então, que se regulamente a comercialização, mas não proibir o pequeno produtor, ou o médio produtor, ou o grande produtor de produzir para si, porque ele já usa há 24 anos.
O projeto dos bioinsumos já conta com relatório favorável do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba.
A Comissão sobre a Criminalidade na Região Norte aprovou hoje o relatório sobre a diligência ao Vale do Javari. O documento revela que os crimes na região estão conectados e os senadores pedem que a investigação do assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira fique sob a competência federal. Os familiares das vítimas serão ouvidos na próxima semana. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão Temporária da Violência na Região Norte apresentou as conclusões da viagem ao Vale do Javari, território indígena no Amazonas, onde ocorreram os assassinatos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo. O relatório do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, aponta que os crimes na região devem ser investigados de forma interligada.
Há um liame subjetivo, uma conexão entre esses crimes. E aqui eu falo pela experiência como delegado de polícia e professor de direito penal e processo penal, nós não podemos separar esses fatos.
A comissão aprovou um pedido para a Justiça Federal e o Ministério Público Federal investigarem a morte de Dom e Bruno. O objetivo é evitar futuros tumultos processuais. Os senadores aprovaram um pedido à Casa Civil para o imediato afastamento do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, e solicitaram ao Ministério da Justiça o aumento do número de colaboradores na FUNAI. Já o Ministério das Relações Exteriores deverá solicitar aos governos da Colômbia e do Peru que reforcem a segurança nas fronteiras no Vale do Javari.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou hoje no Senado sobre os investimentos no SUS pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia, além de outras ações de saúde pública. Durante a audiência, Queiroga também defendeu o incentivo à concorrência na saúde suplementar. Repórter Janaína Araújo.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, compareceu à Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado para prestar informações sobre a qualidade da saúde pública no país. Ele chamou a atenção para a importância do Sistema Único de Saúde na pandemia da Covid-19 e os investimentos recentes feitos pelo governo federal na área.
Durante a pandemia, foram investidos cerca de 493 bilhões de reais para enfrentamento aos problemas de saúde pública. Mais de 500 milhões de doses de vacina já foram distribuídas.
Autor do requerimento de convocação do ministro da Saúde, o presidente da Comissão de Transparência, senador Regufe, do União do Distrito Federal, questionou a ausência de oferta de planos de saúde individuais para os consumidores. Queiroga apontou os planos empresariais por adesão como uma forma de as operadoras não oferecerem planos individuais aos usuários e mencionou a iniciativa do Ministério para mudar essa situação.
A plataforma Open Health é para ampliar a concorrência e a concorrência implica em benefício para o cidadão que contrata o plano de saúde. Nós não podemos entregar assistência privada do Brasil a dois ou três.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso Nacional derruba vetos presidenciais às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II.
Deputados e senadores mantêm vetos à lei que permite a privatização da Eletrobras.
Parlamentares de oposição criticam o PEC do estado de emergência.
Boa noite. O Senado aprovou e já tramita na Câmara a PEC do governo federal que prevê o estado de emergência no país até 31 de dezembro, justificado pela elevação extraordinária e imprevisível dos preços dos combustíveis e seus impactos sociais.
Na prática, a medida permite ao governo ampliar benefícios sociais que não seriam autorizados em ano eleitoral. Deputados de oposição criticaram a iniciativa.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, chama de eleitoreiras as medidas apresentadas pelo governo federal. Para o deputado, a PEC desrespeita a população ao propor ações que duram poucos meses e não resolvem o problema do desemprego e da fome.
Henrique Fontana afirma que o auxílio previsto na PEC de R$ 1.000 por mês para os caminhoneiros é insuficiente para contornar a crise gerada pelos seguidos aumentos no preço do óleo diesel, que, segundo ele, só será resolvida com a mudança na política de preços da Petrobras.
Zé Neto, do PT da Bahia, classifica como cinismo político a proposta do governo federal de aumentar de R$ 400 para R$ 600 o Auxílio Brasil até o mês de dezembro deste ano.
Segundo Zé Neto, os governistas que agora apoiam o aumento são os mesmos que antes chamavam Bolsa Família de esmola e que aprovaram um projeto que permite que um imóvel dado como garantia de uma dívida seja penhorado, ainda que seja o único bem da família.
Carlos Aratini, do PT Paulista, afirma que a proposta do Executivo de pagar um vale diesel de R$ 1.000 para os caminhoneiros, além de eleitoreira, é insuficiente. Segundo ele, a única solução para reduzir o preço dos combustíveis é mudando a política de preços da Petrobras.
Carlos Aratini também considera o aumento do Vale Gás proposto pelo governo insuficiente. O deputado observa que o país precisa de medidas que garantam dignidade à população por um longo período e não apenas até o fim do ano.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, questiona o motivo de o governo federal ter apresentado a PEC do estado de emergência somente há poucos meses das eleições.
No entendimento de Reginaldo Lopes, a proposta tem caráter eleitoreiro e deve ser tratada como crime eleitoral.
Padre João, do PT Mineiro, lembra que, se aprovada, a proposta de emenda à Constituição, que prevê uma série de benefícios sociais, só vai valer até 31 de dezembro deste ano.
Padre João não se opõe a medidas como o aumento do Auxílio Brasil, a concessão do Vale Gás e a criação do voucher caminhoneiro. O deputado apenas lamenta que o texto tenha sido apresentado em período próximo às eleições e por tempo determinado.
Para Bongás, do PT Gaúcho, o chamado pacote de bondades do governo federal é eleitoreiro. Ele lembra que a oposição lutou pelo auxílio de R$ 600 quando o governo pretendia pagar R$ 200 no momento mais agudo da pandemia de Covid-19.
Bongás entende que o Brasil precisa de mudanças duradouras que tragam de volta o crescimento da economia e a distribuição de renda no país.
Célio Moura, do PT do Tocantins, também acha que o pacote de bondades elaborado pelo governo, com a ampliação do Auxílio Gás e do Auxílio Brasil, visa apenas benefício eleitoral.
Célio Moura afirma que o próprio Poder Executivo e a base aliada foram contra esses benefícios meses atrás.
Outro deputado que critica os auxílios oferecidos pelo governo federal há poucos meses das eleições é Marcon, do PT do Rio Grande do Sul.
Marcon diz não ser contra a ajuda prevista aos caminhoneiros ou o aumento do Auxílio Brasil, mas afirma que os valores não produzirão efeitos, até porque já foram corroídos pela inflação e tem prazo para terminar, dia 31 de dezembro.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, chama de enganação o pacote apresentado pelo governo federal que eleva em R$ 200 o Auxílio Brasil e cria o voucher caminhoneiro de R$ 1.000 por mês. A deputada conta que apresentou há 2 anos uma proposta para auxiliar os caminhoneiros, mas nunca teve apoio.
Além disso, Perpétua Almeida afirma que foi difícil fazer com que o governo aceitasse conceder ajuda aos brasileiros que passavam por dificuldades na pandemia. A deputada lembra que o chamado pacote de bondades é uma medida eleitoreira e terá fim ainda este ano.
A Buane, do União de São Paulo, defende a inclusão dos motoristas de transporte escolar na proposta de emenda à Constituição que autoriza o governo federal a gastar mais de R$ 41 bilhões em benefícios como auxílio combustível a caminhoneiros.
Ao definir o transporte escolar como atividade essencial, a Buane afirma que os condutores foram prejudicados durante a pandemia com a suspensão das aulas presenciais, mas teriam sido excluídos dos benefícios oferecidos pelo governo. Por isso, ele espera que o Congresso inclua os motoristas nos novos benefícios.
Política.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, repercute a deleção do publicitário Marcos Valério, publicada pela revista Veja. Ele destaca que, segundo a publicação, Valério declarou à Polícia Federal ter sido administrador de um caixa clandestino com R$ 100 milhões que pertenceria ao Partido dos Trabalhadores.
General Girão cobra um posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O congressista afirma que a democracia não merece a volta ao poder de um partido que teve integrantes condenados por corrupção, no caso que ficou conhecido como Mensalão.
Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, diz não estar surpresa com a informação de que o publicitário Marcos Valério administrava um caixa clandestino do PT com um saldo de R$ 100 milhões.
Alê Silva acrescenta que, segundo a reportagem da revista Veja, o Partido dos Trabalhadores teria relação com o narcotráfico. Isso porque o depoimento de Marcos Valério mostraria vínculos do partido com a organização criminosa PCC.
Na avaliação de Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, a partir da delação do publicitário Marcos Valério, condenado no Mensalão, é possível inferir que o PT estaria envolvido com o crime organizado e também com o assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002.
Carlos Jordi afirma que um contador ligado ao Partido dos Trabalhadores é suspeito de lavagem de dinheiro junto a uma grande organização criminosa, o PCC. De acordo com o parlamentar, essa mesma pessoa teria ganhado 55 vezes na loteria no ano passado.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, também acredita que a delação premiada do publicitário Marcos Valério mostra a relação íntima entre o PT e o PCC na lavagem de dinheiro. Segundo o deputado, é preciso investigar a denúncia de que o PT tem ligação com a morte do então prefeito de Santo André, Celso Daniel.
Otone de Paula acrescenta que, de acordo com as declarações de Marcos Valério à Polícia Federal, membros do PCC pressionavam e ameaçavam integrantes do governo federal durante as gestões petistas.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, se diz surpreso com a falta de repercussão na mídia sobre a reportagem que trata da delação premiada feita por Marcos Valério.
José Medeiros ressalta que o publicitário condenado no escândalo do Mensalão acusa o PT de ter ligação com o crime organizado e com a morte do então prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. O deputado cobra do Judiciário e do Ministério Público um posicionamento em relação às denúncias.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, defende a instalação de uma CPI para apurar a veracidade das alegações de Marcos Valério à revista Veja. O deputado considera grave a reportagem que trata de delação do publicitário contra o PT e também pede que a justiça não se omita investigando o caso.
Coronel Tadeu relaciona casos de corrupção no PT com a morte, em 2002, do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. De acordo com o deputado, o assassinato foi cometido pela organização criminosa PCC, que, segundo a delação de Marcos Valério, teria relação com o PT.
Educação.
Luiz Erundina, do PSOL, apoia a campanha nacional Sou Biblioteca Escolar, lançada na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. A parlamentar explica que a campanha chama a atenção para uma lei de 2010 que tornou obrigatória a criação e manutenção de bibliotecas em escolas públicas e privadas.
Para Luiz Erundina, o livro é parte essencial da aprendizagem e da formação cidadã de crianças e jovens. Por isso, ao homenagear os mais de 45 mil bibliotecários do país, ela diz não existir programa mais importante que a criação e manutenção de bibliotecas escolares.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Votação.
Deputados e senadores mantiveram os vetos presidenciais a trechos da lei que permite a privatização da Eletrobras e da lei que quebra patentes de vacinas. O repórter Antônio Vital acompanhou o acordo que permitiu as votações.
O Congresso Nacional manteve vetos presidenciais a trechos das leis que tratam da privatização da Eletrobras, da quebra de patentes de vacinas e de benefícios para quem sofre de lúpus e epilepsia junto à Previdência Social. A possibilidade de a Eletrobras passar a ser controlada pela iniciativa privada foi prevista em uma medida provisória que permite a venda de novas ações da empresa no mercado, o que fará com que o Estado perca o controle acionário. Esse aumento de capital chegaria a 25 bilhões de reais, segundo estimativas do governo. Entre as alterações promovidas pelo Congresso na MP original, está a permissão para que empregados da Eletrobras adquiram até 1% das ações em poder do governo, trecho que foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Outro trecho vetado foi o que garantiu o aproveitamento de empregados da Eletrobras que vierem a ser demitidos no processo de privatização por outras empresas públicas federais. Todos esses vetos foram mantidos pelo Congresso a partir de um acordo com o governo, que envolveu a derrubada de 13 vetos, como os que atingiram as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II de incentivo à cultura. O acordo foi feito pela oposição, com a posição contrária dos deputados do PSOL, como explicou a líder do partido, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
Para nós, era fundamental que também pudesse ser destacado o veto relativo à Eletrobras, que é uma demanda em especial do movimento de trabalhadores, daqueles que lutaram contra a sua privatização, que é a possibilidade de manutenção dos postos de trabalho. Nós insistimos, nós registramos com o líder do governo, mas infelizmente não aceitou que nós pudéssemos fazer esse destaque.
Também foi mantido o veto presidencial a trechos do projeto que permite a quebra de patentes de vacinas durante estado de emergência de saúde pública. Um dos trechos vetados obrigava o titular da patente a fornecer as informações necessárias para que outra empresa fabrique o produto, bem como o material biológico essencial à fabricação. Também dentro do acordo feito para apreciação dos vetos, acabou mantido o veto total ao projeto que incluía os portadores de lúpus e epilepsia na lista de doenças que acarretam dispensa do prazo de carência para concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Caso a proposta virasse lei, as pessoas com essas doenças não precisariam contribuir por um ano antes da aposentadoria para obter a concessão. O governo vetou a proposta com o argumento de que criava despesa obrigatória sem apresentação de impacto orçamentário. O projeto foi vetado com o compromisso da liderança do governo de que o caso seria tratado em outra proposta, ou projeto de lei ou medida provisória, a partir de pedido da deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro.
Nós estamos falando de pessoas, de doenças raras. O lúpus é um mal que hoje acomete muitas famílias, para que a gente também, no mesmo prazo, assim como foi o acordo do veto 29, a gente possa trazer uma medida provisória, um projeto de lei para sanar esse problema.
O Congresso Nacional também manteve o veto presidencial ao projeto que concedia isenção fiscal na compra de equipamentos para fotógrafos e cinegrafistas profissionais, batizada de Lei Orlando Brito, em homenagem a renomado repórter fotográfico morto no início do ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Na sessão conjunta desta terça-feira, o Congresso Nacional também derrubou os vetos presidenciais às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II de incentivo à cultura. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e senadores derrubaram vetos presidenciais às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II de incentivo à cultura. As duas leis somadas prevêem repasses de quase 7 bilhões de reais ao setor cultural, como maneira de combater os efeitos da pandemia. A Lei Paulo Gustavo prevê a utilização de 3,8 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual para estados e municípios aplicarem principalmente no setor audiovisual. Esses recursos serão aplicados no apoio a produções audiovisuais, capacitação de profissionais e subsídios para espaços culturais. Metade vai para os estados e metade para os municípios, com critérios de distribuição que levam em conta a população. Além disso, esses recursos não serão contabilizados na meta de superávit prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Já a Lei Aldir Blanc II torna perene a parceria do governo federal com estados e municípios para o financiamento de projetos culturais. A proposta institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e foi chamada de Lei Aldir Blanc II pelos autores do projeto, em referência à Lei de Incentivo Emergencial aprovada no início da pandemia. O projeto prevê o repasse de 3 bilhões de reais do governo federal para estados e municípios usarem no apoio a 17 tipos de atividades culturais, por meio de editais, chamadas públicas e prêmios. Esse dinheiro será aplicado no financiamento de espaços artísticos, exposições, teatros, concessões de bolsas de estudo e outros projetos culturais. Segundo a justificativa do governo para o veto, o projeto que deu origem à Lei Paulo Gustavo não previu compensações orçamentárias para os recursos previstos para serem aplicados. Já a Lei Aldir Blanc II, de acordo com o governo, retira a autonomia do Executivo para a aplicação dos recursos e enfraquece as regras de transparência e fiscalização do dinheiro repassado. A derrubada dos vetos às duas propostas foi feita por acordo, depois de dois dias de mobilização de artistas na Câmara, muitos deles conhecidos do grande público, como as atrizes Vera Fischer e Letícia Spiller e o ator Babu Santana. A derrubada dos vetos às duas leis de incentivo à cultura foi muito comemorada em plenário, principalmente pela bancada da oposição. Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, o setor foi um dos mais prejudicados pela pandemia. Ela defendeu o acordo que permitiu a derrubada dos vetos.
A construção desse acordo foi fundamental para este parlamento dar uma resposta decisiva e fundamental para a sociedade brasileira que dará essas duas leis em vigor. Eu acho que o acordo responde a esse esforço de construção, mas eu acho que nós celebraremos a grande vitória da cultura brasileira.
Mas a derrubada dos vetos não foi unânime. Deputados da Frente Parlamentar Evangélica defenderam a manutenção do veto à Lei Paulo Gustavo, por conta da inclusão da comunidade LGBTQ. E a mais, na lista de segmentos que estados e municípios devem beneficiar por meio de ações afirmativas nos editais de destinação dos recursos. Já a Lei Aldir Blanc II recebeu elogios por beneficiar a cultura gospel, como disse o deputado Eli Borges, do PL de Tocantins.
Nós havíamos retirado no acordo a expressão LGBTQI+. No ordenamento jurídico brasileiro não cabem nomenclaturas, inclusive. Não é discriminação. Com relação ao item de número 18 da Lei Aldir Blanc, nós travamos uma luta nesse parlamento para a inserção da cultura gospel e ao final foi acatado a inserção da cultura gospel, que é uma das maiores culturas do Brasil.
O governo aceitou a derrubada dos vetos às duas propostas em troca da manutenção de outros, como que retirou do projeto que revogou a Lei de Segurança Nacional o trecho que prevê pena de até 5 anos de prisão para divulgação de notícias falsas na internet. A oposição, porém, pediu a retirada desse veto da pauta e ele será apreciado na próxima sessão do Congresso. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, argumentou que a proposta é importante demais para ser incluída no meio de um acordo, sem a devida análise.
Nós não podemos colocar num pacote de negociação a lei do Estado Democrático de Direito, que modificou a Lei de Segurança Nacional, que tantas vezes chamamos de famigerada Lei de Segurança Nacional. Porque vivemos um tempo em que a democracia não pode ser uma palavra vazia, precisa de atos, de gestos e de atitude. Então eu peço ao governo que não solicite para colocar num pacote cultura ou democracia.
Os projetos que tiveram veto derrubado pelo Congresso seguiram para promulgação. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, observa que ao derrubar os vetos presidenciais às leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo, o parlamento se coloca ao lado do povo.
De acordo com Pedro Xay, a cultura, mais que uma atividade econômica, é um direito e precisa ser fortalecida porque é por meio dela que se manifestam os diferentes modos de viver, sentir, lutar e pensar do povo brasileiro.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, vê a derrubada dos vetos às leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo como um recado respeitoso do Congresso aos artistas brasileiros. O deputado argumenta que a categoria foi uma das mais abaladas pela pandemia e agora merece uma compensação.
Alencar Santana acredita que os vetos são mais um ataque do governo federal à cultura brasileira, demonstrando a sua insensibilidade e a sua falta de compromisso com as pessoas que precisam de políticas públicas.
O Congresso Nacional também derrubou o veto presidencial a trechos do projeto do Estatuto da Advocacia, que tratam da inviolabilidade dos escritórios de advogados.
Com a derrubada, fica garantida a presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil durante a busca e apreensão em escritório.
Este representante pode impedir a apreensão de documentos, mídias e objetos não relacionados à investigação e até mesmo de documentos relativos a outros processos do mesmo cliente que não tenham ligação com o crime investigado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, a apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.